Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Uma vez que já estão presentes todos os grupos parlamentares, vamos iniciar a reunião. Agradecia que os senhores deputados sentassem, fechassem a porta. O senhor deputado Rui Rizzo agradecia que fechasse a porta, que chegou em último lugar. Muito obrigada. Eu queria começar a reunião, portanto agradeço que tomem os seus lugares. Relativamente ao ponto 1, há uma alteração, no sentido em que recebemos apenas a ata número 40, do dia 8 de junho, é essa que iremos votar, as outras serão remetidas para a próxima reunião. Portanto, não sei se há alguém que se queira inscrever sobre a ata número 40. Se não há observações, passarei de imediato à votação. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovada por unanimidade. Passamos então de imediato ao ponto 2. Ponto 2 é um projeto de resolução 387-13, campanha pública de divulgação do complemento solidário para idosos. É uma iniciativa do Bloco de Esquerda e, portanto, dava a palavra ao... Não sei o seu nome,
peço. Deputada Luísa Cabral.
Senhora deputada?
Luísa Cabral.
Luísa Cabral, tem a palavra, por favor, para a apresentação. Muito obrigada.
Okay, tá. Bom dia, Sr. Presidente, muito obrigada. Como é de conhecimento geral, o complemento solidário para idosos é um apoio em dinheiro que é pago mensalmente a idosos, com idade igual ou superior à idade de acesso à pensão de velhice do Regime Geral da Segurança Social. O Complemento Solidário para Idosos, o CSI, é uma prestação diferencial cujo valor é fixado anualmente em função de um valor referencial. O valor referencial em 2013, no governo PSD-CDS, baixou de 5.022 euros anuais, um rendimento de 5.022 euros anuais, para um rendimento de 4.909 euros anuais, o que significou, na prática, em termos reais, a redução das prestações, a diminuição dos rendimentos dos pensionistas mais carenciados e uma redução também do universo dos beneficiários. Portanto, foram três consequências muito gravosas do ponto de vista da luta contra a pobreza, contra o empobrecimento. Justamente preocupado com a luta contra o empobrecimento, o Bloco de Esquerda colocou no Orçamento de Estado para 2016 um novo valor de referência para a atribuição do CSI. E é esse valor de referência é agora de 5.059 euros. Portanto, está no Orçamento e trata-se de uma medida para a reposição dos rendimentos e recuperação do valor dos salários e das pensões. Para que seja garantido o sucesso desta medida, é preciso que ela seja rodeada de um procedimento de transparência, o que requer informação sobre a sua existência e cumprimento. Trata-se, portanto, ou torna-se, portanto, indispensável que estes potenciais beneficiários, idosos, muitas vezes isolados, como mostram os censos sénior da GNR, com elevada iliteracia, saibam que houve estas alterações e que podem beneficiar destas medidas. Nesse sentido, é que o Bloco de Esquerda, portanto, faz uma proposta concreta, que penso que tem, mas de qualquer modo vale a pena reler, para a realização, a concretização de uma campanha pública que permita a esta camada da população saber e conhecer exatamente os direitos, portanto, este benefício a que tem direito. Trata-se, portanto, de uma campanha pública de divulgação do complemento solidário para idosos, que deve acontecer em todo o território nacional. A campanha deve prestar informação sobre quem pode beneficiar da prestação, sobre as regras de acesso, os documentos que são precisos, que é preciso entregar, e os locais onde o requerimento pode ser feito. Deve procurar-se que todos os pensionistas da Segurança Social com pensões abaixo do valor de referência do CSI e que não sejam ainda beneficiários desta prestação recebam uma informação com a divulgação da existência do CSI com os elementos indicados anteriormente. A campanha deve incluir, além da informação escrita, por via de cartazes e folhetos, outros meios que possam chegar ao conjunto do universo potencial de beneficiários, nomeadamente a informação por meios audiovisuais, como a rádio e a televisão pública. A campanha deve estabelecer um protocolo de cooperação com a Guarda Nacional Republicana, de modo a que a próxima operação Census Sénior possa constituir-se também como veículo de divulgação desta prestação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e abri então agora de imediato o debate, solicitando obviamente os comentários das senhoras e os senhores deputados que o queiram introduzir. Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, do CDS-PP, faz favor.
Sra. Presidente, agradecendo a apresentação deste projeto de resolução por parte da Sra. Deputada, e apenas com uma pequena ressalva a um pequeno comentário que fez na sua apresentação, apenas dizer que da nossa parte não há qualquer discordância e, portanto, votaremos a favor.
Muito obrigada. Senhora Deputada Maria Mercedes...
Não. A Senhora Deputada Helga.
Senhora Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Senhoras e senhores deputados, o PSD, o grupo do PSD, ao analisar esta proposta... denota que realmente isto é um compromisso que o Bloco de Esquerda apresentou e sustenta, que sustenta a atual maioria. Mas, senhores deputados, este aumento do CSI correspondeu a 9 cêntimos. 9 cêntimos não dá sequer por dia, não dá sequer para um pão, para estes idosos comprarem um pão. Existe realmente uma quantidade de idosos que está sinalizado com os censos Sénior 2015. Esse número que está sinalizado são pessoas que são potenciais beneficiários, conforme dizem no vosso projeto de resolução, mas quer dizer que ao introduzirem estas campanhas públicas, o facto de existir a informação nos meios audiovisuais de rádio e televisão portuguesa, esses idosos são todos potenciais pessoas que recebem este complemento. Se calhar isso não está correto. A Segurança Social consegue fazer, juntamente com as finanças e com todos os meios que tem, o cruzamento desses idosos. Nós conseguimos chegar a esses elementos sem irmos para campanhas públicas, sem irmos gastar o dinheiro do erário público em campanhas na televisão, na rádio, que custam demasiado aos bolsos dos nossos contribuintes e a nós próprios. Estamos a falar de um número que reduziu em abril, estamos a falar de uma redução de cerca de 161 mil idosos que reduziram porquê? Porque houve um aumento das pensões mínimas. Nós em Portugal temos neste momento um número de idosos que não necessita tanto como necessitava em anos anteriores. E, senhores deputados, nós estamos a querer gastar o dinheiro do erário público, estamos nos a preocupar com a divulgação, com a transmissão televisiva, utilizando isto como um meio de propaganda política, de uma medida que o Bloco de Esquerda quis implementar. Mas os senhores deputados não estão preocupados com a criminalização dos maus-tratos a idosos, preocuparam-se sim com a criminalização dos maus-tratos a animais. Eu acho que isto é uma reflexão que todos nós devemos fazer aqui em sede de comissão. Temos que nos preocupar sim com os nossos idosos, mas não utilizar esse dinheiro dessa forma. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Esta matéria é uma matéria, por demais, importante e sensível para que possa ser utilizada em termos de chincana política. E neste contexto... aquilo que é a minha experiência, pelo meu passado de autarca, diz que a informação, embora pudesse parecer suficiente, era sempre escassa, para além do processo burocrático que lhe estava associado. E nesse contexto, tudo aquilo que possa ser feito com o mínimo de despesa possível, mas utilizando os meios que estão à disposição, desde logo, das entidades e das entidades oficiais, e falo de informação, não falo de propaganda, devem, efetivamente, ser utilizados para que a informação cubra o maior número possível de idosos, de modo a que se possam habilitar a este subsídio.
Muito obrigada. Senhora Deputada, não tenho mais inscrições neste momento. Senhora Deputada Elia Correia.
Senhoras e senhores deputados, nós não estamos aqui a fazer nenhuma gincana política. Nós estamos a falar de propaganda. É isso que os senhores neste momento pretendem. Existem meios na Segurança Social para fazerem esse trabalho. Realmente pode eventualmente ser existir algum trabalho burocrático, mas nós não podemos chegar ao maior número possível. Nós temos que chegar a todos os nossos idosos. E é isso que aqui importa. Muito obrigada. E isso faz pela Segurança Social.
Muito obrigada. Senhora Deputada Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada, Senhora Presidente. E só para terminar, de modo a não eternizar esta discussão, porque efetivamente, se analisarmos o objetivo é importante, mas a forma pode não ser a mais adequada, então estamos todos de acordo que devemos efetivamente não fazer propaganda disto, mas fazer divulgação da medida no sentido de que o maior número possível de idosos que estejam em condições de se habilitar a este subsídio possam efetivamente a ele recorrer. Agora, uma coisa é certa, o nosso objetivo principal também não deve ser atribuir um complemento solidário para idosos, deve ser outras coisas, é atribuir condições para que as pessoas não necessitem de se inscrever para este tipo de apoio.
Muito obrigada. Senhora Deputada Luísa Cabral, se faz favor.
Efetivamente, não se trata de uma medida de propaganda, mas de uma medida pedir a colaboração da Segurança Social e juntar-lhe o trabalho muito válido da Guarda Nacional Republicana. Não é uma questão de propaganda, é uma questão de publicidade, utilizar os meios que há disponíveis para fazer chegar, de facto, a esta camada da população uma informação que para eles é pertinente. Eu lembro-me que a Guarda Nacional Republicana fez nos últimos anos estes levantamentos da população idosa e isolada que vive no país, sobretudo nas zonas rurais, e que mais nenhuma entidade teve esse trabalho até agora.
Muito obrigada. Não tenho mais ninguém inscrito. Tenho sim, senhora. Senhor deputado, faz favor, Joaquim Raposo.
Bom dia, senhora Presidente, senhores deputados. Eu penso que esta questão, aproveitando um bocado naquilo que foi a intervenção da minha camarada deputada Maria de Luz da Rosinha, é óbvio que eu, em determinado momento, foi sempre notícia de jornal, há uns 3, 4 anos, a morte de vários idosos isolados. De repente, não sei como, porque não foi feito nada de especial, deixaram de morrer. É evidente que nem acredito. Continuam a morrer todos os dias, é nem idosos. Porquê? Porque não basta muitas vezes a questão da segurança social, a segurança social manda e muitas vezes está a mandar para quem já morreu. E a questão também é atacar o problema antes, ou seja, se nós conseguimos evitar que o idoso cada vez continue mais isolado e que até sem apoios, como é óbvio, muitas vezes não tem condições, quer ao menos, de higiene, muitas vezes não tem condições, a sua própria casa, de facto, muitas vezes não tem condições mínimas de higiene e salubridade, e também em relação às questões de alimentação e às questões de doença. E por isso essa questão da divulgação acho importante, acho, no entanto, que devia ser feito aqui um misto. Ou seja, a Segurança Social tem uma responsabilidade, mas como todos sabemos, não só a questão da PTSP, a GNR, que tem algum trabalho, mas há aqui um trabalho que é feito todos os dias com todas as instituições do Conselho e muitas vezes há necessidade de haver troca de fecheiros, porque a dificuldade que existe é muitas vezes cada um pensa que o fecheiro é o seu fecheiro. E a partilha de fecheiros muitas vezes dificulta algumas questões. E por isso era importante que essa divulgação fosse feita, mas era uma divulgação feita mais localmente. Ou seja, utilizando inclusivamente aquilo que se chama as comissões sociais de freguesia, que funcionam e precisam ter um papel muito mais ativo, porque a simples comunicação através de carta ou de qualquer, a maior parte dos idosos também não lê, como todos sabemos. Muitos idosos não lêem. Por isso nós tínhamos que envolver nesta operação, para não ser de facto nenhum aproveitamento político, um conjunto de instituições que estão no terreno, através de outras instituições, se faz em conjunto. Não é aqui a saber quem é que faz mais pelos idosos ou menos pelos idosos. Eu acho que é importante resolver um problema, porque, como eu digo, não houve nenhum milagre para que as pessoas deixassem de morrer. E elas continuam a morrer, simplesmente não está na hora do dia. E por isso, qualquer dia, quando fizemos um levantamento, verificámos que durante o ano tal, morreram não sei quantos idosos, muito mais do que no ano anterior. E por isso o apelo que fazia é no sentido de podermos fazer aqui uma parceria e um reforço, envolvendo também as instituições que estão nas freguesias, nomeadamente as comissões sociais de freguesia. Eu acho que com isso, seguramente, fazíamos um melhor trabalho em relação aos idosos.
Muito obrigada. Senhora Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada. Bom, obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros colegas. Gostava de deixar aqui muito claro que aquilo que nós dissemos, que a minha colega reiterou como propaganda, como substancia-se no ponto 4 desta proposta. Nós, para além do que aqui está dito e não querendo alargar o debate para as condições de vida dos nossos idosos, eu gostava de deixar aqui alguns pontos de reflexão que mais não é do que colocar a situação no seu devido ponto. Ou seja, o complemento solidário para idosos desceu muito, falam muito, por causa dos números, deixou de ter propaganda, deixou de ter informação. Mas os senhores deputados têm que verificar que houve um aumento das pensões mínimas e isso foi o bastante. Reduziu a efetiva, mas se forem ver, fazer as contas, a redução não é tão significativa. Mas eu sei que isso é o ponto crítico dos senhores, mas vamos ver uma coisa. Se os senhores aumentarem a pensão mínima, automaticamente deixa de haver o complemento solidário para idosos. Isto é a mais pura das verdades. Agora, o que os senhores também aqui dizem é que as pensões mínimas têm um público muito específico. As pensões mínimas têm um público muito específico. São os pensionistas com pensões abaixo do valor que está definido para aceder ao complemento solidário para idosos. Esse público-alvo é conhecido pela Segurança Social. Está devidamente identificado. Poder-se-á, e compreendo perfeitamente a alegação que o colega acabou de fazer, a sua intervenção, de dizer que muitos idosos não sabem ler. E eu reconheço e compreendo isso perfeitamente. Constatei eu própria um idoso que vivia num monte onde ninguém ia e apenas lhe entregavam os documentos da Segurança Social, porque a acessibilidade era muito má. E quem apoiava esse idoso era única e exclusivamente a GNR. Mas não é porque a GNR faz esse trabalho nos meios rurais, não faz nos meios urbanos. Portanto, como sabem, para além dos censos da GNR, há também o da PSP, que aqui não está considerado, pura e simplesmente. E por vezes é mais delicada a situação de muitas pessoas em meio urbano do que em meio rural. Porque em meio rural, de uma forma geral, as pessoas estão identificadas. Ou pela sua freguesia, ou pelas instituições que lá vão, em meio urbano, e em meio urbano de grande densidade, as pessoas vivem isoladas entre quatro paredes, muitas vezes sem conseguirem sair e entrar em casa. E é aí que nós devemos de chegar. Nós, nesta Assembleia, temos por hábito tratar as coisas que são muito relevantes, como chincana política, como disse a senhora deputada. Não somos nós que fazemos chincana política. Quem quer pôr para a caixa dizer e a propaganda, não somos nós. Nós estamos preocupados é que a informação chegue às pessoas. E sim, quem tem direito, que tenha direito a ele, que é uma forma de dignificar. Nós não somos contra, não revogamos, ao contrário do que têm feito noutras medidas. Nós não revogamos. Nós melhoramos noutros aspectos. Agora, tratando daqui o conteúdo deste projeto de resolução, não somos contra a informação, somos a favor que ela se faça pela Segurança Social, pela GNR e pela PSP, pelas juntas, acrescento, as juntas de freguesia são um importante elemento de ligação, e pelas instituições de solidariedade social, que sempre tiveram esses instrumentos na mão e que podem e devem continuar a fazer. que os senhores pretendem, nomeadamente o Bloco de Esquerda, é propaganda. E propaganda para esse peditório, não são as pessoas. O ponto 4 é propaganda pura e dura. Está dito. Os outros não. O ponto 4 desta resolução é propaganda pura e dura. Tenho dito.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, queria pedir um favor e a vossa compreensão. Esta sala, de facto, não tem as melhores condições, é pequena. E, portanto, eu agradecia a vossa colaboração, no sentido de se sentarem e de evitarem falar, porque aqui, de facto, isto faz um som e um eco que não é favorável aos nossos trabalhos. Portanto, o Sr. Deputado, por favor, José Soares.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É só para dizer que estou bastante surpreendido com a reação do PSD em relação a este projeto e queria salientar que, pela parte do CDS, pela parte do PS, que aqui intervieram, imagino que o PCP ainda venha a intervir, que houve uma concordância com um projeto que é razoável e que é bastante simples, que é dizer o seguinte: se há um direito que as pessoas tenham, mas para exercer esse direito tem que ter informação, porque a prestação não é de atribuição automática, ou seja, as pessoas têm que fazer o requerimento dessa prestação. E se nós verificamos que houve uma alteração das regras dessa prestação, que permite que ela chegue a mais gente, mas vamos ver os números da Segurança Social e verificamos os números de maio, e verificamos que, apesar dessa alteração ter sido incluída no Orçamento de Estado, em maio essa prestação ainda não tinha chegado a toda a gente que poderia chegar, e, portanto, preocupa-nos que não tenha aumentado o número de beneficiários do CSI, como pode aumentar na medida em que a prestação agora chega a mais pessoas. Isso resulta do facto de as pessoas, nomeadamente as pessoas idosas e, em particular, as pessoas mais isoladas, não saberem que têm esse direito. E o que aconteceu com o CSI é que, quando o CSI foi criado, houve uma campanha de divulgação. E sim, essa campanha de divulgação, quando o CSI foi criado em 2006, se não estou em erro, utilizou também a publicidade institucional. Não é novidade nenhuma que haja campanhas contra a violência doméstica, que haja campanhas sobre prestações sociais, que haja campanhas sobre, enfim, múltiplos aspectos das políticas públicas, que, para serem eficazes, têm que ser divulgadas, porque, se não forem conhecidas, as pessoas não podem exercer esse seu direito. E, portanto, o que nós estamos a dizer é tão simples quanto isto. É preciso que as pessoas saibam. E o que aconteceu nos últimos anos, isso vale a pena analisar. A senhora deputada Mercedes Borges disse-nos aqui que a diminuição dos beneficiários do CSI tinha resultado da política de aumento das pensões do anterior governo. Mas isso, não vou negar, que há, naturalmente, sempre que se aumenta as pensões, como agora que se atualizou as pensões, pode haver pessoas que cabiam dentro do universo de beneficiários do CSI e que podem deixar de, por um pequeno aumento, ultrapassar o limiar da prestação. Mas as 70 mil pessoas que perderam o CSI não foi um produto do aumento das pensões. É porque, não, sei só neste, sei, sabemos, há uma coisa que nós sabemos, é que o PSD diminuiu em 113 euros o valor de referência do CSI. Ou seja, houve um conjunto de pessoas que estavam dentro da prestação e que, por uma decisão de baixar o valor de referência de 5.022 euros por ano para 4.909 euros por ano, houve um conjunto de pessoas que saltaram fora da prestação, que deixaram de ser incluídas. E, portanto, até me surpreende que venham aqui dizer: ah, estão a aumentar 9 cêntimos por dia. Senhora deputada, vocês diminuíram, a senhora deputada do PSD utilizou esse argumento, o PSD e o CDS diminuíram, cortaram 113 euros no valor do CSI. E este governo começou por aumentar, por atualizar, por repor os 5.022 euros logo no início do ano, e, por proposta do Bloco no Orçamento do Estado, passou para os 5.037. O que significa que é exatamente o contrário do que os senhores fizeram. E, portanto, houve um outro fator, só para terminar, um outro fator que contribuiu para a diminuição do número de beneficiários. É que, durante estes anos todos em que o PSD e o CDS estiveram no governo, não houve nenhuma ação de divulgação desta prestação. Nenhuma. O que significa que pessoas que, entretanto, atingiram a idade que lhes permite candidatar-se e requerer esta prestação, muitas delas não tinham sequer a informação. E sonegar a informação ou não publicitar a informação é também uma forma de impedir que as pessoas exerçam esse direito. E, portanto, sim, a publicitação, a publicidade e a divulgação é uma condição do exercício deste direito. E, portanto, é uma obrigação do Estado divulgar esta medida. E, sim, o Estado deve utilizar canais institucionais que tem, a saber, Segurança Social e instituições com quem existe protocolo, GNR, porque existe a operação dos censos sénior, e publicidade institucional, que é feita, e PSP. Tudo bem, e PSP, Sr. Deputado, ninguém, não há nenhuma polémica sobre isso. E a publicidade institucional. E a publicidade institucional, naturalmente, que também é utilizada para divulgar direitos. Não é gastar dinheiro, Sr. Deputado. A senhora deputada devia saber que faz parte do serviço público a previsão de um espaço, um tempo de antena, que pode ser utilizado em publicidade institucional. Portanto, não venha alegar que eu gastar dinheiro. Não venha. Não sei de que é que está a falar.
Eu agradecia que não entrassem em
diálogo. Se está a falar dos cartazes que cada partido tem, como sabe, naturalmente, esses cartazes são pagos pelas finanças dos próprios partidos. Portanto, deve haver alguma confusão, Sra. Deputada.
Muito obrigada. A Sra. Deputada Rita Rato, exatamente.
Peço desculpa, obrigada, Sra. Presidente. Eu tinha-me inscrito, mas tive que sair e, por isso, lamento só intervir agora. Eu talvez interviesse só sobre o projeto e não sobre o mundo todo e sobre a discussão toda do regime contributivo e não contributivo da Segurança Social, sobre responsabilidades anteriores, sobre responsabilidades... Porque só bem podemos fazer esse debate e, se o PSD quiser apresentar propostas nesse sentido, apresenta, aliás, sobre o complemento solidário para idosos. O PSD podia ter apresentado um projeto para que a PSP fizesse esse caminho e não o fez. E eu queria perguntar se, relativamente ao que está em discussão, é exclusivamente o projeto do Bloco ou se o PSD vai fazer propostas de alteração ao projeto do Bloco relativamente às questões que aqui colocou?
Até agora não ouvimos nada, só críticas, mas nenhuma proposta de alteração.
Senhora Deputada, não há qualquer proposta de alteração. Aliás, eu no encerramento do debate ia perguntar exatamente se haveria algum grupo parlamentar que quisesse apresentar propostas.
Então não vão apresentar propostas, o que está em discussão é efetivamente estes projetos.
Exatamente.
Sobre o projeto, só dizer o seguinte, da nossa parte entendemos que faz sentido utilizar os mecanismos institucionais que existem para promover o acesso às prestações sociais, designadamente ao complemento solidário para idosos, e portanto entendemos que medidas deste tipo, tudo o que signifiquem em reforço da proteção dos idosos em situação de pobreza e o alargamento deste apoio a mais idosos, entendemos que faz sentido, como já aconteceu em situações que foram aqui colocadas, violência doméstica, a nível do abono de família e noutros aspectos. E queria apenas dizer o seguinte sobre estas matérias do complemento solidário para idosos e a campanha que aqui está referenciada. É verdade que a Segurança Social tem informação sobre o número de identificação da Segurança Social de cada um dos idosos e pode, através daí, perceber qual foi o idoso que perdeu o acesso ao complemento solidário para idosos e por essa via notificar as pessoas, como está a fazer, por exemplo, relativamente ao subsídio extraordinário de desemprego, notificando as pessoas que estão nesta situação e, portanto, podem e devem ser tomadas medidas nesse sentido e, portanto, dizer que relativamente a esta matéria acompanhamos o projeto.
Muito obrigada. Dou então a palavra à Sra. Deputada Luísa Cabral, se faz favor. Tenho uma inscrição, depois dar-lhe aí. É, então pronto, faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, apenas duas notas muito rápidas em jeito de pergunta. O Sr. Deputado José Soeiro falou em publicitação. Eu julgo que isto seria mais interessante se fosse uma campanha de informação. Segundo ponto, eu pelo que percebi, o Sr. Deputado Joaquim Raposo fez uma proposta concreta, que não está no texto do projeto de resolução e com a qual eu concordo e me parece bastante interessante que possa ser incluído. Portanto, eu gostaria de saber o que é que o Bloco de Esquerda tem a dizer quanto a isso, porque julgo que é importante.
Muito
obrigada. É verdade, o seu deputado Joaquim Raposo fez uma proposta, não sei se a quer concretizar ou não, mas agora dava a palavra então à senhora deputada Luísa Cabral.
Muito obrigada. Efetivamente, sobre a proposta que foi feita de utilizar as comissões sociais de freguesia, o Bloco de Esquerda não tem nada a opor, assim como não tem nada a opor utilizar os serviços da PSP em meio urbano, se de facto houver acordo com eles. O que interessa ao Bloco de Esquerda é garantir que esta alteração na lei, que traz mais idosos para este apoio do complemento solidário, seja efetivo e se realize. E, portanto, é de facto uma campanha de informação, mas é também uma campanha de divulgação. Muito obrigada.
Senhor deputado Joaquim Raposo.
Estava agora aqui na troca de opiniões com a deputada Rita Gato, e há também uma, além das comissões sociais de freguesia, as comissões locais da ação social.
Imensa desculpa, comissões locais da ação social. Mas agradecia, é que se faz imensa confusão aqui, se vocês estão permanentemente a falar.
O que sugerir aos claros também. Neste caso já envolvemos muito mais e fica muito mais coberto do ponto de vista do que é a chamada informação de divulgação.
Muito obrigada. Sr. Deputado José Soeiro.
Sr. Presidente, era só para, reforçando o que já foi dito, quem tem a responsabilidade de pôr em prática esta campanha é o Governo. Portanto, compete-nos a nós, enfim, no âmbito das nossas competências, isto não se trata de um projeto de lei, mas de um projeto de resolução, compete-nos a nós fazer recomendações ao Governo. Nós, como disse a Sra. Deputada Maria Luísa Cabral, nós achamos que todas essas sugestões são válidas e que elas não colidem em nada com o objetivo e com a redação do projeto, tanto mais que nós na exposição de motivos falamos da Segurança Social e das instituições com quem a Segurança Social tenha protocolos de todo o tipo, nomeadamente ao nível local, com o poder local, mas também com instituições particulares de solidariedade social. E, portanto, entendemos que todas essas instituições com quem a Segurança Social tem protocolos são instituições que devem ser parceiras de uma medida que a própria Segurança Social deve colocar no terreno. E, portanto, entendemos que há condições para podermos avançar com esta recomendação e que as sugestões que foram feitas certamente poderão ser tidas em conta também pelo Governo quando estiver a operacionalizar a campanha.
Portanto, resta-me perguntar, claro que para o Governo se poder pronunciar sobre elas é preciso que elas sejam presentes. E, portanto, o que eu gostava de perguntar, foram feitas verbalmente duas propostas, uma que tem a ver, de facto, com a substituição da palavra publicitação por informação, e outra por...
Sra. Deputada, não há publicitação... Isto, aqui o que fala é uma campanha de divulgação. Eu é que terei referido, mas não está no...
Pois, publicitação. Mas, de qualquer maneira, foram feitas propostas, nomeadamente a proposta de incluir as comissões sociais das juntas de freguesia pelo seu deputado Joaquim Raposo, e o que eu queria perguntar é se, de facto, isso é acolhido, se vai a plenário ou se querem formalizar aqui a proposta e a aceitação por
nós
parte do Bloco.
Não sei se nós hoje podemos mudar o texto de...
Não, não é para votar aqui.
Não, eu sei que a votação é em plenário. O que digo é, eu não sei se nós se podemos eventualmente fazer um texto de substituição, francamente não sei se justifica o procedimento, mas pela nossa parte não temos nada contra. Se quiserem fazer-nos chegar por escrito as sugestões, não temos nenhuma oposição em encontrar o texto mais comum e consensual possível. Pedíamos é que nos fizessem então chegar por escrito alguma sugestão, se ela, na modalidade em que entenderem.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, se quiser fazer depois e operacionalizar essas propostas, falo lá mais tarde. E eu agora faria, então, embora não seja dando por concluído o debate, dado que não tenho mais nenhuma inscrição, temos os pontos seguintes, 3, 4 e 5, embora não, as razões não sejam exatamente as mesmas, há alterações a propor aos grupos parlamentares, a saber, Partido Comunista Português pediu o adiamento dos pontos 3 e 4 para a próxima reunião. Portanto, trata-se da discussão do projeto de resolução 396, tem a ver com a situação do financiamento da formação profissional para pessoas com deficiência e incapacidade, por um lado, da apresentação do Partido Social Democrata, e o ponto 4 que incide-se na discussão do projeto de resolução 392 e que tem a ver com a garantia da legalidade e respeito pelos direitos dos trabalhadores no processo de reestruturação do novo banco, que é uma apresentação do Bloco de Esquerda. Portanto, a mesa não vê inconveniente em adiar estes dois pontos para a próxima reunião de quarta-feira, no entanto, obviamente, estaremos à disposição dos diferentes grupos parlamentares. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria das Preceiras.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No que diz respeito ao nosso projeto de resolução 396, já transmiti à Sra. Deputada que, naturalmente, que é um direito que assiste a cada grupo parlamentar, nada temos a opor. Gostava apenas de pedir a especial atenção dos senhores e dos senhores deputados e Sr. Presidente em exercício, no sentido de que isto é uma matéria importante e convinha que fosse ainda votada nesta sessão legislativa.
Obrigada. Mais intervenções? Sr. Deputado José Soares.
Sr. No mesmo espírito que a intervenção anterior, eu penso que o pedido de adiamento do ponto 3 e 4 vem associado a uma vontade de que possamos retomar estes temas na próxima reunião. Tanto quanto sei, iremos reunir para a semana, penso eu, a comissão. E, portanto, ficaria, digamos assim, o compromisso ou a vontade expressa de que pudéssemos adiar hoje, porque é um pedido de adiamento e nada a opor, naturalmente, mas que pudéssemos fazer a discussão para a semana, quer do projeto PSD, quer do projeto do Bloco sobre a questão do novo banco, porque nos dois casos penso que se nos interessa que sejam matérias que possam ser decididas ainda antes do verão e o Governo poder também agir em conformidade se as aprovarmos.
Obrigada, portanto, o ponto 3 e 4, os pontos serão os dois pontos agendados para a reunião da próxima semana. Relativamente ao ponto 5, apreciação e votação das notas de admissibilidade e designação de deputados relatores de petições pendentes, as notas ainda não estão prontas e, portanto, passarão também para a próxima semana. E entramos assim no ponto 6, que é o ponto de situação das petições pendentes. Ora bem, nas petições pendentes temos mais ou menos 17 ou 18 petições pendentes, que eu tive o cuidado de as contar, e o PS está em falta a indicar três delas, a 10, a 36 e a 68. Pelo que eu pedi ao Partido Socialista, não sei se quer indicar já, se indicará numa próxima oportunidade, posteriormente. Muito bem. Pronto. De qualquer maneira, chamava a atenção da Comissão, no seu conjunto, que temos bastantes situações pendentes ainda. Senhora Deputada Rita Rato, faz favor.
Senhora Presidente, obrigada. Sobre estas matérias das petições, colocar duas questões. Uma, que tem a ver com o cumprimento da lei, e o cumprimento da lei obriga ao cumprimento dos prazos. E eu creio que era importante fazermos um esforço redobrado, e da parte desta Comissão, acho que era importante a Comissão, e o Sr. Presidente informou isso na última reunião, fazer chegar ao conhecimento do Sr. Presidente da Assembleia que se há dificuldades relativamente ao volume de trabalho de petições e de iniciativas legislativas, provavelmente o corpo de funcionários da Assembleia que tem que dar apoio a esta Comissão terá que ser reforçado, porque isso pode, como nós estamos a confirmar, a dificultar o acompanhamento e o cumprimento da lei das petições. Uma coisa é a responsabilidade individual de cada deputado e cada grupo parlamentar na elaboração dos relatórios, outra coisa é nós termos, são quatro páginas, cinco páginas de petições e, portanto, compreendemos que como funcionário não é fácil fazer todo o trabalho e cinco páginas de petições, de notas de admissibilidade. Pelo que, da parte dos cidadãos, depois surge muitas vezes incompreensão relativamente a isto, porque algumas destas algumas destas propostas que aguardam ainda admissibilidade, por exemplo, temos uma ainda de 20 de dezembro, não é? E, portanto, já estamos em julho e isto significa, de facto, um incumprimento da lei das petições. E, portanto, eu acho que era importante fazermos um esforço relativamente a isto e transmitir ao Presidente esta questão. Eu, na última reunião, tinha, inclusivamente, dado nota de uma petição que tem a ver com a questão do setor empresarial do Estado, que nós pensávamos que tinha ido para a Comissão da Economia, tinha inclusivamente vindo para esta comissão, e que as estruturas representativas dos trabalhadores inclusivamente já pediram uma audiência ao Sr. Presidente da Assembleia da República sobre esta matéria. E, portanto, era importante irmos acompanhando com este sentido de esforço e de compromisso para ultrapassar este problema.
Compreendendo a intervenção da Sra. Deputada Rita Rato, Luciano Maiela, já temos falado aqui também sobre algumas dificuldades em termos de apoio e de facto esta comissão tem imenso trabalho e às vezes nem sempre é possível corresponder com a celeridade desejável. Portanto, agora dava a palavra ao Sr. Deputado José.
Também me queria associar ao que disse a Deputada Rita Rato. E portanto acho que enquanto comissão, se nós verificamos que é preciso um reforço do corpo de apoio à comissão, nós devemos tomar uma posição nesse sentido junto do Conselho de Administração, presumo que é quem discute essas matérias, não sei exatamente se é, presumo que sim, ou da Conferência de Líderes e do Conselho de Administração, enfim, perdoem-me a ignorância sobre quem é que decide da alocação dos do corpo de trabalhadores da Assembleia, mas de facto esta comissão ter o mesmo número de funcionários, comissões que têm 10 vezes menos trabalho, não faz sentido. Isso não quer dizer que se retire às outras, mas de facto é preciso haver aqui um reforço, porque senão nós temos um problema na nossa relação com os cidadãos, basicamente. E queria também perguntar, aqui há um conjunto de petições que estão em apreciação e queria ter alguma informação sobre qual é o ponto de situação. Nomeadamente, nós temos, por exemplo, uma petição contra o despedimento dos formadores do IFP, que aconteceu em 2013, em junho, se não me engano, e que foi entregue em julho de 2013. Está em apreciação desde 11 de março de 2015. Enfim, conviria ver isto. Depois temos, por exemplo, aqui a petição do Dia dos Irmãos. Eu lembro que tem mais de 4 mil assinaturas, ou seja, vai para o plenário, e nós até já votamos um projeto de resolução sobre isto agora há pouco tempo. Portanto, ainda do CDS. Eu sei que... Mas o que eu estou a dizer é que, inclusivamente, ou quem diz isto diz aqui uma outra sobre de uma outra matéria que estava aqui a ver, num encontro, enfim. Ou seja, nós estamos ainda por cima a retomar, vamos ter que retomar discussões que o Parlamento já teve e que teve depois de já terem sido entregues as petições que versam sobre o mesmo objeto. Isto é extremamente desagradável para os peticionários e para o nosso funcionamento. E pronto, e também, como já tinha feito saber na reunião anterior, penso que devíamos dar alguma celeridade ao tratamento da petição também da Ordem dos Médicos, na medida em que também existem iniciativas que estão na especialidade neste momento sobre esta matéria e que nos interessava que essa discussão fosse feita em conjunto, sob pena também de arrastarmos indefinidamente essa situação. Pronto, obrigado.
Senhora Deputada, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só dar nota do que se passa relativamente às petições que estão no âmbito do nosso grupo parlamentar. E dizer que serão concluídas até ao final desta sessão legislativa. Portanto, penso que ainda teremos mais duas reuniões, se bem posso considerar como normais, duas quartas-feiras, não? Mais ou menos? Três, pronto. Sim, uma, duas, três, quatro. Portanto, serão concluídas 27. A última é só se houver redações finais. Se não houver redações finais, já não há. Portanto, eu não sei neste momento se haverá redações finais. Pode haver de projetos de resolução. Portanto, é isso. Eu estava a considerar duas como mais efetivas. Portanto, nós, para votar em plenário, só há uma. Portanto,
Sr. Presidente, se me permite.
Eu agradecia que dessem condições para a Sra. Deputada fazer a sua intervenção. Muito obrigada. Já vimos as datas, está bem? Agora deixar a Sra. Deputada fazer a sua intervenção e depois acertamos datas e outras questões, mas que aliás deverão ser também, e como devem compreender, colocadas ao Sr. Presidente da Comissão. Estou apenas em substituição de...
Muito obrigada. Só para concluir, dizer que nós temos a petição 83, a petição 12 e a petição 306 da anterior legislatura, que tem a ver com o processo complexo de respostas não respostas que anda aqui. Portanto, temos três e até ao encerramento dos trabalhos serão entregues os respectivos relatórios deste grupo parlamentar. Relativamente à proposta que aqui foi feita de se poder avançar o mais possível, eu quero dizer que também já, não sendo muitos, já são alguns anos de experiência e que na anterior legislatura havia outro tipo de reforço que permitiu dar um acompanhamento diferente. Acho que devemos todos fazer sentir que não estão reunidas as condições para que a equipa que está neste momento a trabalhar possa, na comissão, possa dar a resposta devida para que se possa ter as notas de admissibilidade, porque também sem notas de admissibilidade ninguém pode fazer relatórios, nem audiências, nem audições, nem nada disso. Era esta a questão que eu queria aqui deixar. Quanto a dar prioridade a umas petições em relação às outras, eu acho que isso é relativamente delicado. Deve-se seguir o mais possível a ordem, porque as pessoas estão a acompanhar, nós somos um Parlamento transparente e as pessoas estão a acompanhar e os peticionários podem muito bem colocar à Comissão porque é que uma passou à frente da outra. É só uma questão de rigor, de algum rigor. Portanto, se temos, eu não sei, compreendendo todas as questões que aqui foram levantadas pela sua pertinência, deixar a sugestão de que haja, pelo menos, um forcing, um reforço, nem que seja temporário, nesta Comissão, com um único objetivo, nem que seja para pôr isto em ordem, as petições e as notas técnicas de iniciativas, porque, sendo do ponto seguinte, há imensas iniciativas atribuídas a deputados do nosso grupo parlamentar, e posso falar para o nosso, que não temos a nota técnica e compreendemos as razões, não é? Não quero aqui, longe de mim, compreendo o trabalho que a doutora Susana e a Purificação e toda a equipa têm, e longe de mim estar aqui a impor isso. Agora, acho que deve de haver um reforço para que este trabalho possa ser regularizado, pelo menos, porque eu nunca vi tanta petição em atraso, sou sincera. Nunca vi tanta petição a aguardar nota técnica, a nota de admissibilidade. Tenho dito.
Muito obrigada. Portanto, em suma, nós temos três... Eu já lhe dou a palavra. Tá, eu sei. Temos três petições do PSD que estão praticamente concluídos, falta o relatório final, a apresentação do relatório final, três do PS que falta nomear os senhores deputados. Portanto, e temos 17 ou 18 em apreciação, e dessa nota eu acho que deve ficar lavrada em ata, de facto, a necessidade foi apresentada pelos diversos grupos parlamentares desta comissão ter um reforço, enfim, temporal, ou mesmo, do nosso ponto de vista, eu acho que não chega a ser temporal, era melhor termos, de facto, o reforço, como já tivemos, de dois assessores técnicos, e que depois um deles nos foi retirado. Pronto, e dava então agora a palavra à Sra. Deputada Rita Rá.
Sr. Presidente, era só para que ficasse muito claro que em momento algum nós dissemos que havia petições que deviam passar à frente. As petições têm uma ordem de entrada e isso tem que ser respeitado. Agora, há petições que têm um peticionário e seguem os trâmites e há petições que têm 5 mil, 10 mil peticionários e necessariamente tratam outras. Portanto, há petições que retratam sobre cortes salariais, cortes no subsídio de refeição, e isso efetivamente é uma questão que preocupa no imediato aqueles que sofrem os cortes, e há petições para que se alerte o Governo para determinada situação, que esclareça, e portanto, do ponto de vista da necessidade imediata, são patamares diferentes. Agora, em momento algum que, da parte do PCP, se entenda que há petições que devem passar à frente. Não, as petições têm uma ordem de entrada e a lei determina que isso é o critério do tratamento. Agora, o que não pode ser admissível é haver notas de admissibilidade e relatórios que não são elaborados com 2, 3 anos, sendo que nesta comissão houve um esforço para situações em que o Governo não tinha respondido, o Governo anterior, no caso da Fundação Carlos Gulbenkian e do Centro de Paralisia Cerebral, o Governo anterior não respondeu à petição.
Respondeu, este é que não respondeu. No da Paralisia Cerebral, este é que pronto. Não respondeu.
Eu tinha ideia que não tinha havido resposta. O que eu acho é que se deve definir. Noutras comissões, nós, por exemplo, na Comissão de Educação tratávamos assim: há um período em que o Governo tem que responder às petições. Não responde, fica no relatório da petição que o Governo não respondeu. Pronto. As coisas não podem estar eternamente à espera que os membros do Governo respondam. E eu acho que esta questão é uma questão que deve acontecer. Mas só queria, de facto, que ficasse registado que, da parte do PCP, não dissemos que nenhuma devia passar à frente da outra. Está bem, eu estou a falar em nome do PCP. Então, agora, cada vez que falo é para falar do PSD. Não, estou a falar em nome do PCP. Estou a dizer o que é que o PCP se acha. Eu, portanto, só falo em nome do PCP. E, portanto, o que eu queria dizer era, sobre isto, que ficasse clara esta situação.
Senhora Deputada, a sua nota fica registada. E eu dava agora a palavra à Senhora Deputada Maria da Luz Rosinha, que queria fazer uma sugestão. Faz favor, Senhora Deputada, não sei se queria fazer, não? Então, Senhor Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Senhora Presidente, apenas para informar a mesa que no caso das petições que tenham as notas de admissibilidade e notas de... Relativamente ao que está pendente por parte do Partido Socialista, tudo o que estiver com notas técnicas e de admissibilidade preparadas serão entregues até ao final da sessão legislativa, portanto, durante os próximos 15 dias, portanto, limpando o que está pendente do nosso lado, apenas para informar disso.
Desculpem, para pormos em ordem, as petições e outras iniciativas, mas também um reforço que nos ajude na próxima sessão, de facto, a darmos vazão a todo o trabalho. E passava de imediato, exatamente, para o outro ponto em que vamos ter a oportunidade de vermos também o manancial de iniciativas em falta. São 35 projetos de lei, 20 projetos de resolução e 3 propostas de lei, sendo que uma delas, que é uma proposta que tem a ver sobre o Observatório da Criança, é a 346, portanto já temos e já foram indicados não só pelo PCP, mas também pelo PSD, digamos, as entidades que deverão ser ouvidas em audição. E, portanto, sobre este ponto, não sei se os seus deputados se querem pronunciar. Trinta e cinco projetos de lei, 20 projetos de resolução e 3 propostas de lei, sendo que a 346, na especialidade, exatamente, e, portanto, já tem uma lista de audições prevista, lista esta que foi constituída com as propostas do PCP e do PSD.
Não existe grupo de trabalho.
Não existe grupo de trabalho. Serão audições pela comissão.
Terão que deliberar?
Ou então, se quiserem deliberar que se forme um grupo, formar-se-á o dito grupo. Poderei dar mais algumas indicações, mas isso, sobretudo, relembrar-vos que nós tivemos aqui na última reunião sobre as metodologias, nós deliberámos o seguinte, deliberámos constituir um grupo de trabalho do envelhecimento ativo, pronto, que abrange determinados projetos do CDSPP, projetos de lei 244 e 248, e 8 projetos de resolução, 336, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43. Um projeto autónomo que tem a ver com o SES. E, portanto, sobre ele, o Bloco de Esquerda apresentou também um projeto de lei que é o 138-13, que ainda não foi discutido no plenário. Pronto. Portanto, temos só neste âmbito apenas decidido um grupo de trabalho, que é o grupo de trabalho do envelhecimento ativo. Não sei se os senhores deputados estão em condições de propor já nomes para o grupo de trabalho e se querem então constituir um outro grupo de trabalho, como pareceu que tinha sido agora posto em equação, digamos, constituirmos um outro grupo de trabalho. José Soares.
Três coisas, Senhora Presidente. Em primeiro lugar, nós tínhamos o compromisso de, em 15 dias, fazer as reuniões do grupo de trabalho da especialidade do projeto de lei sobre o trabalho forçado. Fazia um projeto de lei do Bloco de Esquerda e um projeto de lei do Partido Socialista. Como terão visto pela troca de e-mails, houve um atraso ou uma não indicação por parte do CDS do membro que faria parte desse grupo de trabalho. Isso fez com que o presidente do grupo de trabalho acabasse por não convocar a reunião, e a primeira reunião que vai existir vai ser hoje ao final da tarde. E vai ser hoje às 17h30, pelo menos está convocada por e-mail pelo presidente do grupo de trabalho, uma reunião para hoje às 17h30, no final do plenário. Pronto, e pelos vistos o CDS já também indicou. E isto é só para dizer que, evidentemente, o prazo que nós aqui tínhamos definido não vai ser cumprido, porque já passou, não é? Ou passa esta semana, acho que era esta semana. Em todo caso, eu gostava de assinalar que, tendo até na primeira semana em que poderíamos ter feito a reunião, eu próprio não poderia estar, fiz saber isso aos outros deputados, mas nós temos aqui um problema que temos que resolver, e sobretudo penso que era importante que ficasse assente o compromisso de podermos trabalhar este projeto de modo a que seja votado no plenário antes das férias, ou seja, que seja dia votado 20. No dia 20, e portanto temos aqui três semanas, não é? Mais ou menos, para podermos fazer este processo. Não é muito diferente, duas semanas. Não é muito diferente do período que nós tínhamos estabelecido inicialmente, porque quando decidimos criar esse grupo de trabalho tínhamos decidido que ele teria duas semanas para trabalhar, e portanto é esse compromisso que eu acho que era importante que ficasse. Ou seja, sim senhora, vamos começar só hoje o trabalho desse grupo, mas concluirmos o trabalho a tempo do plenário de dia 20. A outra questão era que houve o agendamento putestativo do Bloco de Esquerda sobre as apresentações quinzenais, sobre a alteração ao Decreto-Lei 220/2006 do subsídio de desemprego, e
baixou-se
em votação esta comissão por um prazo também de 20 dias, se não estou em erro, que significa que o objetivo dessa baixa à comissão é que ele possa ser também ir à votação final no dia, no último plenário, no dia 20. E, portanto, eu acho que seria o momento de definir um prazo para a entrega por parte dos partidos que assim o entendam de propostas para a especialidade. E sugeria que nós definíssemos até terça-feira a entrega de propostas para a especialidade, de modo a, na quarta-feira, sendo possível pela ordem de trabalhos, pudéssemos iniciar essa discussão. Ou seja, no fundo é comunicar aos grupos parlamentares que até terça-feira façam chegar as suas propostas para a discussão na especialidade desse projeto de lei para podermos concluí-lo.
Sobre a apresentação dos desempregados,
isso,
a obrigação.
Isso. Exatamente, Sr. Presidente. Sobre o grupo de trabalho do envelhecimento, nós estamos em condições de indicar quem é que do Bloco de Esquerda vai participar, podemos fazer chegar isso à Comissão.
Muito obrigada. Senhor, diga. Senhor Deputado Filipe Lobodóvio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, até na linha daquilo que foi referido pelo Sr. Deputado José Soeiro, só dar nota do seguinte. Como é provavelmente o conhecimento, julgo que da esmagadora maioria dos senhores deputados, o CDS está, há cerca de duas semanas, num processo de substituição da coordenação, da sua coordenação no, na Comissão de Trabalho, a meu pedido. E, portanto, estamos com esse processo em curso, o que significa que haverá seguramente muito em breve novidades quanto a isso. Sem prejuízo disso, e simultaneamente deu-se o caso de estarmos perante uma licença de paternidade do deputado António Carlos Monteiro, deputado esse que foi indicado por um manifesto lapso nosso, não tínhamos ainda comunicado, mas estava assente já desde que o grupo de trabalho se iniciou, aliás foi o seu deputado António Carlos Monteiro que fez a discussão que nós tivemos sobre este tema nesta comissão, e portanto é o seu deputado António Carlos Monteiro que estará nesse grupo de trabalho e que estará nestes trabalhos. E portanto, apenas dar esta nota, porque de facto o CDS hoje tem essa dificuldade, que é a dificuldade de se verificar uma licença de paternidade que se iniciou anteontem, e portanto apenas dar esta nota, sem prejuízo de ser de facto o Sr. Deputado António Carlos Monteiro que assegurará os trabalhos do Grupo de Trabalho. Hoje não estará nesta reunião, mas presumo eu que haverá ainda trabalhos na próxima semana e ele aí já estará, sim. É apenas dar esta nota, que é uma nota pessoal, tem a ver com a vida de um deputado, mas apenas para dar essa justificação, que julgo que pelo menos clarifica um pouco o silêncio do CDS nesta matéria.
Muito obrigada, e só nos resta saudar que o Sr. Deputado não só o nascimento, mas também ter assumido a licença. Também ter assumido a licença. Só nos podemos associar regozijando-nos com a decisão. Senhora Deputada Clara Marques.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento aos Srs. Deputados. Era só para, relativamente a esta questão da reunião de hoje, eu julgo que, e na sequência do que disse o Sr. Deputado, eu julgo que logo seria apenas para definir a metodologia de trabalho, portanto, não me parece que haja, que me parece que haja inconveniente, não sei, eu julgo que será que a reunião, uma vez que é a primeira reunião, que será só para definir a metodologia de trabalho.
Senhora Deputada Rita Rato, desculpe, tinha pedido a palavra.
Apenas para dizer que eu integro o grupo de trabalho, esse e mais todos, e portanto eu não vou poder participar. No de logo, os grupos de trabalho não precisam de quórum para o funcionamento e da parte do PCP não nos opomos a que o processo continue. E pronto, o mesmo se coloca em relação a qualquer outro grupo parlamentar que acompanhará o processo. Acho que também tem que haver, e tem evite sempre, flexibilidade para que o facto da dimensão dos grupos parlamentares não prejudicar nem atrasar os processos legislativos, porque depois a votação final, cada grupo parlamentar tem sempre a oportunidade de dizer o que tem a dizer sobre estas matérias. E que estamos de acordo com as propostas para que se defina uma data para a entrega, para que se defina a entrega de propostas de alteração dos processos legislativos relativamente à apresentação quinzenal, e nestes termos então ficaria apenas estes dois processos legislativos para concluir, sendo que relativamente à questão da proposta de lei do Observatório da Criança, as propostas que estão em cima da mesa são várias, audições, e portanto imagino que até ao final da sessão legislativa não seria possível nem ouvir as entidades nem fazer chegar propostas de alteração, e portanto é um processo que pode transitar para a próxima sessão legislativa.
Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Tiago Barbosa.
Sr. Presidente, só duas notas. Relativamente ao grupo do envelhecimento ativo, indicamos a deputada Sofia Araújo, é menos um e-mail que circula pelos serviços. Relativamente ao grupo de trabalho, efetivamente hoje é a primeira, do trabalho forçado, hoje é a primeira reunião, mas aproxima-se rapidamente de ser a última, não é? Portanto, eu admitiria que hoje pudéssemos calendarizar já quase a totalidade dos trabalhos que no limite decorrerão durante as próximas duas semanas, sendo que no essencial decorrerão na próxima semana, porque quaisquer trabalhos que queiramos desenvolver com, enfim, com parceiros, com entidades, têm que ser feitos na próxima semana obrigatoriamente.
Sr. Deputado José Soares.
Sim, só para reforçar que me parece que não, enfim, que a ausência do deputado do CDS e a impossibilidade da deputada Rita Rata acompanhar todos os grupos de trabalho, dada a dimensão do grupo parlamentar, que não nos impede de podermos avançar, e penso até que podemos sinalizar que se houver, enfim, não sei se estou a cometer alguma violação de algum procedimento ou protocolo, mas penso que se da parte do CDS houver algum assessor queira acompanhar os trabalhos do grupo de trabalho ou dos outros partidos, penso que deve haver total abertura em relação a isso, é uma forma dos partidos que é sempre acontece assim. Pronto, ok. É só para reforçar isso, porque assim podemos avançar e manter essa ponte.
Essa nota aconteceu nomeadamente no grupo das 35 horas, tiveram sempre presentes assessores e tiveram presentes os grupos parlamentares, nem sempre eram coincidentes, nem sempre eram os mesmos, isso não nos impediu de finalizar o nosso trabalho. Portanto, eu agora dava a palavra à Sra. Deputada Maria de Mercedes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ponto 1, Grupo de Trabalho do Envelhecimento. Serei eu própria, deputada Helga Correia. Relativamente à questão dos outros grupos de trabalho, portanto, irão seguir o seu trâmite normal. Eu só gostava agora de introduzir aqui um outro ponto que tem a ver com as audiências. E eu gostava de deixar, como coordenadora, as audiências todas concluídas até ao final da sessão legislativa. São algumas ainda, pelo que eu, para poder fazer os agendamentos, necessito previamente de saber, como sabem, até agora tivemos tido sempre audições e não houve possibilidades. A partir de agora, eu gostava de ouvir todos os grupos parlamentares, se podemos, se houver reunião, por exemplo, à quarta, na próxima semana, dispor da terça à tarde e da quarta de manhã, nas primeiras horas, para estilo 9:30, para iniciarmos as audiências. Não faço a menor ideia. Neste momento seriam umas 10, não? Por aí. Mais? Pronto, à volta disso. Isto está sempre a variar e, portanto, mesmo a listagem que eu tenho pode não estar atualizada, porque já não estão no site e eu já não consigo controlar.
Senhores, senhoras e senhores deputados, não sei se querem pronunciar sobre isto, sobre a vossa disponibilidade dos diferentes grupos parlamentares, seguindo esta proposta de agendarmos para terça à tarde e quarta de manhã, ou se querem propor umas datas diferentes. Sr. Deputado José Soares.
Não, tudo bem, sem prejuízo que nós também vamos precisar de marcar no grupo de trabalho forçado, possivelmente ainda vamos marcar alguma audição ou algum contacto, não sei, temos que decidir logo, mas... ou seja, em última análise, vai haver ao mesmo tempo várias audições promovidas pela Comissão e os deputados desdobrar-se-ão e os partidos desdobrar-se-ão na medida das suas possibilidades.
Sr. Presidente, acho que o ideal é avançarmos, marcarmos e depois em função do e-mail cada um vê o calendário e decide se pode ou não participar. Pronto. E já agora enviava as mais calorosas saudações ao deputado António Carlos Monteiro, pedindo que sejam expressas por Filipe.
Muito obrigada. Então fica aí esta sugestão. Estamos todos de acordo e será enviado um e-mail relativamente às audições, propondo... Senhoras e senhores deputados, será enviado um e-mail propondo a definição de duas datas, terça à tarde e quarta de manhã, segundo a proposta da senhora deputada do PSD, e obviamente quem puder estará, quem não puder, obviamente, não estará, mas pelo menos não se atrasarão os trabalhos. E entrávamos de imediato no ponto 8, eu começava, que são outros assuntos, eu começava exatamente por uma questão que vos queria colocar, sendo assim, onde é que eu tenho isto? Está aqui, que é exatamente uma audiência que foi solicitada, penso que aos grupos parlamentares, mas sobretudo tenho aqui, e no que a nós diz respeito, à Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social, e propondo duas datas, 10 de julho ou, em alternativa, o dia 18 de julho. É da STRUP, Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal. Obviamente que a sugestão, uma vez que há várias audições que vão ser feitas, de incluir, obviamente, nesta, que aliás devem... Já está? Pois é, 10 de julho, enganaram-se, devia ser 11 de julho, devia ser 11 de julho. Pronto, isto é por a seguinte razão, como devem ter proposto aos outros grupos parlamentares, uma vez que também propuseram ao nosso, era no sentido de não fazer vir a organização várias vezes aqui e de agendarmos um dia, por exemplo, o dia que fosse da comissão, os diferentes grupos parlamentares também o poderem receber e então articulávamos as datas. Portanto, eu fico à espera também que depois, se for possível, o grupo das audiências nos dê conta desta data em que será, o STRUP será.
Eu ia propor o seguinte agendamento, não está cá já o PCP, mas depois serão informados. Na terça-feira, começaríamos às 14h30, faríamos 5 audiências. Sempre tudo de seguida, 45 minutos. Lógico, os seus deputados, consoante as matérias, poderão sempre reversar-se. Na quarta-feira, das 9 às 9h30 e às 10h15. Não tenho a listagem, portanto, eu não consigo dizer as entidades. O que quer dizer que numa semana podemos fazer 3... 6, 7, 7, 7. Vão gerar. A quarta-feira às 14h30. Terça-feira às 14h30. Quarta-feira às 9h30. 9h30. Termina às 11.
9h30,
10h15. 10h15. 14h30, 15h15, 16h, 16h45, 17h15. Termina às 18h.
Muito obrigada.
9h30, 10h15.
Muito obrigada. Uma última informação nos outros assuntos, se é que ninguém quer levantar alguma questão, para vos dar nota do seguinte. Temos aqui uma comunicação... do Sr. Secretário de Estado do Emprego. Nós tínhamos sugerido uma data para ele vir aqui relativamente, aliás, a Sra. Deputada Rita Rato não está cá, mas é no seguimento, no âmbito do requerimento do PCP sobre a Portway, portanto ficámos de ouvir o Secretário de Estado do Emprego, Dr. Miguel Cabrita, e ele, não podendo estar presente na data em que nós propusemos, refere como uma possibilidade na quarta-feira, dia 13/7, portanto no dia da nossa reunião, mas à tarde, pelas 16 horas, estar aqui connosco para a audição. Não sei se alguém quer apresentar alguma sugestão.
Senhora deputada, nós temos que concentrar tudo na terça e na quarta, não podemos usar a quinta, por exemplo, em que não há plenário da próxima semana.
Poder pôr, mas como é uma sugestão do Secretário de Estado,
Para o grupo de trabalho? Pronto, então pronto, nós reservamos a quinta para o grupo de trabalho, para o trabalho forçado.
Então estamos de acordo que o secretário de Estado venha no dia 13 do 7 às 16 horas. Todos os grupos parlamentares estão de acordo. Portanto, está confirmado e está simultaneamente encerrada a reunião. Muito obrigada.